Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com.
Deus ministrou ao meu coração para continuar sobre o assunto da Páscoa, ou melhor, da ceia, que foi desencadeado por causa da Páscoa. Devido à importância desse assunto, devido à peculiaridade desse assunto, devido às distorções desse assunto, é algo muito importante, é algo que a igreja primitiva com a qual nós nos espelhamos praticava de casa em casa. A igreja primitiva, ela, quando eu falo igreja primitiva, foi a primeira igreja, amém? A igreja que estava sem resquícios de religiosidade. Apesar de que eles foram aperfeiçoados, muitas coisas haviam, mas é uma referência para nós, porque eles partiam o pão de casa em casa. Amém? E o partir do pão ali é a ceia, fala sobre a ceia do Senhor. O partir do pão ali refere-se ao momento em que eles estavam juntos em comunhão. E é um assunto tão importante porque nós até comentamos na semana passada que em Atos capítulo 20, Paulo estava ministrando, começou a ministrar, talvez não fala a hora, mas ele começou a ministrar e o discurso foi até a meia-noite. E sendo que o jovem Eutico caiu devido ao sono, ao cansaço, e Paulo vai, o abraça, aquele abraço da ressurreição, o mesmo abraço que nós tivemos semana passada após a ceia, e ele fala assim, a vida está nesse rapaz, fiquem em paz. E eles não terminaram o culto, A Bíblia diz que ele se prolongou, talvez até às 5, 6 horas da manhã, de meia-noite até 5, 6 horas da manhã, amém? Que vigília, não tinha um conjunto que vinha fazer revezamento com o outro, sabe aquelas vigílias em que, tem que vir só 15 minutos para não cansar. Não... Então, assim, havia uma graça, como há uma graça sobre nós para nós ministrarmos. Há uma graça para nós recebermos a palavra, há uma graça para nós apropriarmos, entendermos essa palavra que é viva. Porque, queridos, precisamos entender o princípio da semente. A parábola do semeador é uma das principais, a verdade é a principal parábola. Jesus falou, se você não entende a parábola do semeador, como que você vai entender as outras parábolas? Porque ela é a mãe de todas as parábolas. E nós sabemos que a semente é a palavra de Deus, e o semeador sai a semear, e aquela semente, o primeiro estágio, é que o diabo tenta tirar aquela semente de você. Às vezes nós nos dispersamos, nós somos muito atacados na nossa mente devido às questões do mundo, né? É tanta agilidade, nós queremos tudo tão rápido, nós queremos que as coisas sejam assim, no abrir e piscar de olhos, e nós não atentamos para a realidade e não compreendemos a palavra. Porque ele fala daquele pássaro, a semente caiu na beira do caminho e veio o pássaro e pegou aquela semente. Ele fala que é Satanás que roubou aquela semente. Sabe, nós só roubamos, as pessoas só roubam coisas valiosas. Então, era tão valiosa a semente que Satanás foi lá e roubou aquela semente. A verdade é que se tem algo que ele veio roubar, matar, destruir, essa semente, que tem um potencial extraordinário em nossas vidas. A palavra tem um potencial extraordinário em nossas vidas. Então, quando você abre mão do entendimento, ou você não entende, ou se dispersa na palavra, você perde uma oportunidade de que aquela semente seja estabelecida na sua vida. Mas nós precisamos acolher a palavra com mansidão, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Você vê que o objetivo da palavra, da semente, é a sua alma. Por quê? A semente vai te levar à fé. A fé salva a alma. Por que ela salva a alma? Porque sua alma está tão arraigada com as circunstâncias, com aquilo que você está vendo ou ouvindo, e a sua alma está estribulada com isso. Mas quando vem a fé, por causa da palavra, você é resgatado daquele lugar. Amém. E é colocado num lugar alto.
É.
Entende? Esse é o agir da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Cristo. Então nós precisamos considerar como é importante nós ouvirmos a palavra. Buscar ter relacionamento com a palavra, buscar ter entendimento dela, orar ao Espírito Santo, me dá compreensão, abre os olhos do meu coração, faça aquela oração de Efésios, ilumina os olhos do meu coração, para que eu venha compreender, para que eu não fique na rasura. Porque se eu ficar na rasura e no entendimento, eu vou ficar, viver na rasura da palavra. Eu entendo que a palavra tem níveis. Há níveis da palavra. Às vezes você vai ler um versículo, você vai ter um entendimento. E você vai crescendo em Deus, você vai ler novamente aquele versículo, vai ter um entendimento mais aprofundado. Isso diz respeito ao lugar onde a sua semente está penetrando, a essa semente. Está entendendo, irmãos? A profundidade com a qual você está é a profundidade do entendimento que você vai recebendo da palavra. Aí você vai falar como aquele centurião que como estava vazio de doutrinas, de situações, e fala assim, basta uma palavra sua, Jesus. Basta uma palavra sua e meu criado ficará são. E Jesus fala assim, nunca vi uma fé tão forte. Isso quer dizer que, às vezes, não requer tanto tempo, mas requer simplicidade e confiar em Jesus e quem Ele é. Basta uma palavra dEle. Uma palavra só é suficiente. Uma palavra. E às vezes, já liberou essa palavra. Mas a gente sempre quer uma confirmação. Confirmação aqui. Sabe? Mas a maior confirmação que nós precisamos ter da palavra é confiar no caráter de quem liberou a palavra. Quando você sabe que aquilo que Ele falou, quem falou o que falou, você descansa por causa daquele que falou. Ele falou porque eu conheço ele. Ele falou, é. Tem um filme que eu achei muito importante. Eu não sei se eu vou lembrar do nome do filme. Se eu não me engano, é O Dia Depois de Amanhã. Vocês lembram? Que tinha um relacionamento com o pai e o filho. E o filho estava, se não me engano, em Nova York, uma cidade, o pai estava em outra cidade, estava se comunicando. E haveria, no dia seguinte, uma nevasca, né? Que estava congelando. Então, houve um descontrole total, enfim, uma nevasca que congelou toda a cidade, enfim. E o pai havia conversado com o filho, o pai falou assim, filho, eu vou te buscar. E não estava naquele nível de nevasca que estava. Estava apenas havendo uma inundação, quer dizer, era como se tivesse o fim do mundo, e havendo uma inundação, e o filho só estava com uma palavra, que o pai viria buscar. E naquele momento, passou-se, vieram as circunstâncias, as pessoas morreram, e ficou só o grupo onde estava aquele filho, e ele sempre falava, não, o pai falou que vinha buscar, ele vai vir buscar. E, queridos, diante de muita neve, e as pessoas que andavam na neve morriam, e o pai foi, ele conseguiu os recursos para ir. Foram com 3 pessoas, se não me engano, um morreu, ficaram só 2. E o pai encontrou o filho, achou o filho. Sabe, uma palavra só é a gente confiar no amor de Deus. O que o amor de Deus vai fazer conosco? Vai fazer com que nós tenhamos confiança na sua palavra.
Amém.
Quando você confia na palavra de quem falou, você vai fazer, ele me ama. Eu sei que ele falou, eu vejo que se cumprir aquilo que ele falou. Entende, queridos? Por que, que nós precisamos entender o amor de Deus, compreender o quanto que ele nos ama, porque é muito difícil para nós compreendermos isso. E às vezes passa o tempo, vem as circunstâncias e nós achamos assim, será que Deus falou aquilo mesmo? Será que eu entendi aquilo? Porque vem a circunstância. Mas se Deus falou aquilo lá, pode ser o tempo que passou. Olha a vida de Caleb. Passou-se 45 anos. E Deus havia falado, você vai entrar na terra da promessa. E vieram circunstâncias, pessoas morreram, estavam no deserto. E 45 anos depois, Caleb estava penetrando em Hebrom. Hebrom significa aliança. O entendimento da aliança que você tem com Deus é tão importante, queridos. Quando Davi está com Golias, diante de Golias, e Golias já havia afrontado o exército do Deus vivo, mas só que o exército do Deus vivo não se viu como exército do Deus vivo. Era o exército que confiava na sua força. Mas Davi tinha comunhão com Deus e ele conhecia Deus. E quando Davi vê aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo, quem é esse gigante? Esse incircunciso. Queridos, precisamos entender o que ele estava querendo dizer com isso. Ele não estava xingando simplesmente o gigante. Ele está dizendo assim, quem é essa pessoa que não tem aliança para afrontar alguém que tem aliança? Sabe, às vezes nós não sabemos fazer diferença. E é essa a questão que eu quero trazer para nós. Nós não sabemos fazer diferença entre nós e o mundo. E nós achamos que o mundo está muito bem, e muitas pessoas estão muito bem, e lá estão prosperando. Não, queridos, estão mal. Todo mundo que está sem Deus está mal. Não tem ninguém que está bem. É só aparência. Não existe alegria sem Jesus. Não existe paz sem Ele. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. A paz, ele é a paz. Ele é a alegria. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, queridos. Mas nós precisamos confiar naquele que está em nós. E não desejar aquilo que o mundo tem. Mesmo porque as coisas do mundo virão para os justos. As riquezas dos ímpios vêm para nós. Você confia nisso? A palavra de Deus diz, vem para a igreja. Então, eu quero falar a respeito da ceia e o título que eu dei aqui é Ceia do Senhor, Memorial daqueles que são separados. Nós somos separados, queridos. Amém. Sabe quando Deus instituiu a Páscoa como memorial perpétuo, algo que deveria ser repetido, lembrado, festejado? E nós sabemos que a Páscoa foi celebrada na última praga, da mortandade, da morte, que viria sobre todo o Egito e mataria o primogênito de cada casa, de cada família. E Israel, o povo de Israel estava no Egito. Eles seriam atingidos também. Porque o Egito simboliza o mundo. E Faraó é o Deus desse século. Mas Deus havia liberado uma palavra para o povo que ele escolheu para ser dele.
Aleluia.
Deus liberou uma palavra e dizendo, vocês não são o Egito. Vocês não devem olhar para as riquezas do Egito. Olhe para mim. Então eles estavam lá e foi orientado, mata o cordeiro, pega o sangue e passa nos umbrais. Queridos, a Bíblia diz que o sangue de Jesus é mais precioso do que ouro e prata. Quando você considera que o sangue é mais precioso que ouro e prata, você está habilitado para possuir ouro e prata. Porque se você dá valor ao sangue, ouro e prata é consequência. Quando a Bíblia diz, buscai o meu reino e a sua justiça, essa justiça vem por meio do sangue. A Bíblia diz que as outras coisas serão acrescentadas. Entende que você não vai atrás das outras coisas. As outras coisas vêm atrás de você. Então eles pegaram o sangue do cordeiro, pegaram aquele cordeirinho que estava lá 14 dias dentro de casa, assaram aquele cordeiro e as famílias comeram aquele cordeiro. E com aquela celebração, com aquele ato, o anjo da morte veio e passou por cima da casa onde tinha o sangue. Porque aquela casa era separada. Deus havia santificado aquela casa. Deus não via com os olhos do Egito. Vocês não são Egito. Vocês são um povo separado, entende? Então o anjo veio e passou por cima. O que significa Páscoa? Passar por cima. Então, o juízo foi estabelecido sobre o Egito e sobre a casa de Israel, mas só sobre a casa de Israel caiu sobre o cordeiro. Amém?
Amém.
O cordeiro que foi sacrificado por nós.
Amém.
O Cordeiro que é Jesus.
Amém.
Por isso que todos os dias nós temos que cantar: digno é o Cordeiro.
Aleluia.
Ele é digno de louvor.
Sim.
Ele é digno de toda adoração.
Sim.
Digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, o louvor. Porque me livrou da morte. Me livrou da destruição. Nós podemos estar com os sintomas da morte, mas a morte já é vencida. A morte já é vencida. A enfermidade já é vencida. Nós temos os sintomas, mas a enfermidade já foi vencida. E isso não pode permanecer sobre nós. E quando Deus institui a Páscoa, Ele está dizendo: faça isso como memorial, para que vocês venham entender que aqueles que saíram do Egito e foram para Canaã, não havia dentre eles nenhum só enfermo. 3 milhões de pessoas. E eles saíram com o quê? Com ouro e prata. Porque a valiosidade era o sacrifício. O valor que eles possuíam era de ser separado. Era de serem santos. Isso é muito importante, queridos, porque o contrário de santidade não é não pecar simplesmente ou não obedecer. O contrário de santidade é impuro e comum. Aquilo que é santo é porque é separado. E o contrário disso é aquilo que é comum, que é profano. Entende? Porque o sangue, ele tem o poder de santificar. Não somos nós. Ninguém tem o poder de se santificar sem o sangue. O sangue que me santifica.
Amém.
O sangue de Jesus que te santifica.
Amém.
O que diz em Atos, no capítulo 10, versículo 13 a 15, quando Pedro tem aquela visão das quatro pontas, aqueles lençóis em quatro pontas, e tinha animais, aos animais esses que não poderiam ser comidos diante da lei, por causa da lei, porque eram considerados animais impuros. E Pedro teve uma visão, e Deus falou com ele assim: ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Queridos, quando Deus fala isso, ele está dizendo assim: algo mudou, uma realidade mudou, algo foi transpassado, algo foi realizado, algo foi derramado para mudar a situação daqueles animais que antes eram impuros e agora foram santificados. Porque Deus fala assim: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sabe, Deus não nos vê como pessoas comuns. Eu não sou como o mundo. Você não é como as pessoas do mundo. Se você acha que aquilo que vai acontecer com o mundo vai acontecer com você, é porque você está desprezando algo muito importante. Ah, mas ele é uma pessoa muito boa. Queridos, bondade não salva ninguém. Mas ele tem, poxa, ele faz muita coisa boa. É uma pessoa muito boa. É boa para mim, queridos. Ela precisa de salvação. Igual um assassino precisa. Mas só falta Jesus. Não, falta tudo. Às vezes nós achamos que é mais difícil Deus salvar. E a verdade parece ser mais difícil um bom juiz, uma pessoa de índole, pessoa de caráter, que faz coisas boas. Achamos que essas pessoas já são salvas. Não, queridos. Todos precisam de salvação. E achamos que quem precisa de salvação é o ladrão. É o assassino. Aquela má pessoa. É o estrupador. É todos. Queridos, eu estou trazendo talvez alguém que tem falhas de caráter e tem malignidades expostas. Mas tem malignidades no homem que estão implícitas. Não são visíveis. A gente pode citar a cobiça, que é tão invisível. Mas, segundo a lei, é proibido. Amém?
Amém?
Mas, quando a gente entende o valor de ser separado de nós, de coisas que são separadas, se Deus separou, santificou, não considere comum. A começar de nós mesmos. Se você se acha comum, as suas práticas vão ser comuns. O seu modo de andar vai ser comum. O seu modo de proceder vai ser comum. Por isso que o apóstolo Paulo, em todo tempo, ele falava com a igreja: vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo e que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Porque se ele fala assim, é porque eles não sabiam. Nós carregamos algo que é muito poderoso, queridos. Nós carregamos uma presença gloriosa. Por mais que, por isso que o que atrapalha nisso é a sua alma. Sua alma talvez está com a consciência impura, e sua alma não tem a consciência da verdade. Mas quando a sua alma tem essa consciência, a sua alma vai transmitir isso. É preciso isso. A sua alma é um canal de liberação dessa presença.
Amém.
E às vezes nós estamos tão fechados, carrancudos, amargurados, e isso acontece conosco. Mas quando você vai tendo a consciência dessa verdade, nós vamos sendo libertos e a alegria vai chegando. E o ambiente é outro. Amém? A paz é tomada num ambiente. É muito importante nós entendermos isso. Então, o que Deus purificou, não consideres comum. O que diz Hebreus 9, 22? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. E nós somos redimidos, ou remidos, ou perdoados, ou comprados, tudo isso tem um significado importante para nós por causa do sangue. Por isso que quando Jesus celebrou a ceia, ele falou assim: esse é o sangue que é derramado por vocês. Por que que o mundo não entende isso? Porque o mundo não conheceu o Espírito Santo. Para nós entendermos disso, nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo que traz a realidade, a testificação, que nós somos filhos. E aqui nós vemos em 1 Coríntios capítulo 11, onde nós vamos nos ater mais nesse texto, quando fala da ceia, ele está falando da ceia, tem algumas falas importantes do apóstolo Paulo a respeito da ceia que nós precisamos nos atentar e discernir o que está querendo dizer com isso. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 20, a partir do 27, ele diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente. Indignamente está acompanhando o verbo e não a pessoa. Amém? Não é a pessoa indigna, mas a forma com que se come o pão e bebe seu cálice. É a forma de comer e beber que é indigna. E ele vai explicar: será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que isso? Réu do corpo e do sangue do Senhor. A verdade de ser réu é ser condenado. É você estar sujeito à condenação. A verdade é que réu não é condenado, você está sujeito à condenação por causa da culpa imposta pelo pecado. Mas o que ele quer dizer com isso? Você ser réu, culpado, sujeito a ser culpado por causa do corpo e do sangue do Senhor? Que isso? Nós vamos entender muito bem isso quando nós compreendermos as realidades que estão no livro de Hebreus, capítulo 9 e 10, mais especificamente no capítulo 10, quando... E essa carta que foi escrita aos hebreus, e os hebreus reportam-se aos judeus que tinham práticas de sacrifícios cerimoniais que foram estabelecidos segundo a lei. E essa carta foi escrita para que eles entendessem que há um sacrifício maior e único. Há um cordeiro único. Há uma oferta única. Há um sacrifício verdadeiro e perfeito que foi estabelecido uma vez por todas. com um poder muito mais eficaz do que o derramamento de sangue de bodes e touros, como diz Hebreus 9, diz, se o sangue de bodes e touros poderiam purificar a carne, o corpo, muito mais o sangue de Jesus Cristo purificará a vossa consciência. Está falando de algo interior. Porque nós precisamos de uma purificação interior. A purificação interior vem pela consciência do Cordeiro. A consciência da ceia. A consciência do sangue. A consciência daquilo que foi feito na cruz, queridos. Quando você tem essa consciência lavada, transformada, queridos, você vai ter a consciência que você não é a mesma pessoa. Amém? E que diz lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 14? Diz assim, porque com uma única oferta aperfeiçoou por algum tempo quantos estão sendo santificados. Aperfeiçoou para sempre. Entende, queridos? Que tem a ver com o Cordeiro. Porque ele está dizendo o seguinte, que antes levava-se o sacrifício, o pecador levava o cordeiro para o sacerdote, o sacerdote atentava para ver se o cordeiro atendia os requisitos de santidade, de pureza, para que servisse como oferta substitutiva, como a oferta pela qual o pecado do pecador passaria por um animal inocente que seria morto, porque o salário do pecado é a morte. Amém. Então aquele sangue que era derramado era o sangue que trazia expiação do pecado do pecador. E a pureza, a inocência, a justiça daquele cordeiro passaria para o pecador. Então Deus olhava para o cordeiro e via a justiça do pecador. Que maravilha! Olhava não para a santidade do pecador, mas para a santidade do cordeiro. Olhava para a santidade do cordeiro. Esse cordeiro é santo. Esse cordeiro é sem mácula. Esse cordeiro é perfeito. E ele foi derramar, ele derramou seu sangue. E esse sangue nos santificou. E quando você creu nisso, foi estabelecido para nós, para cada um de nós, um aperfeiçoamento completo, uma santificação única de uma vez por todas. Agora, uma coisa está escrito aqui, outra coisa você tem isso na consciência. Eu estou consciente disso. Por isso que nós precisamos desse memorial da ceia, para nos lembrar dessa verdade da morte de Jesus. A ceia é para isso, para nós nos reportarmos para aquilo que foi feito e considerarmos a grandeza disso. Porque não é algo para ser falado uma vez só na Páscoa. Não, é para ser falado em todos os cultos. Porque quando nós falamos, ministramos sobre isso, nós estamos sendo lavados com água pura. E a graça libera água pura para nós. Somos lavados não no corpo todo, mas como Jesus, apenas nos pés. Porque os pés tocam aquilo que é impuro, tocam as poeiras desse mundo, mas nós somos lavados porque nós entendemos que nós não temos conexão com o mundo. Quando Jesus intercede pelos discípulos, e é uma oração maravilhosa, Pai, eu oro para que eles sejam guardados no teu nome. Eles não são do mundo como eu também não sou. Eu oro para que eles sejam guardados do maligno, para que o mal não toque a vida deles. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu estou trazendo aqui uma realidade da verdade. A verdade é a realidade. Eu estou trazendo aqui para vocês a realidade. Essa verdade que Jesus está falando, que traz santificação para nós. Que traz uma consciência perfeita para nós, que nós somos separados. E é interessante quando ele fala para que eles... Eu lhe fiz conhecer o teu nome para que eles recebam o amor com o qual me amaste. Porque se tem algo que protege a nossa vida, é a consciência do amor com que nos amou. Quando você entende que você é amado, queridos, por Ele, com esse amor, você vai saber, o maligno não vai tocar a sua vida. Porque é uma questão interior. Entender isso é tão importante. O que diz no versículo 17? Porque ele está dizendo que o Espírito Santo faz algo conosco. Ele acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades por algum tempo, para sempre. Entende? Por que ele está falando isso? Porque o sangue de touros e bodes, de bodes e touros, que era feito segundo a velha aliança, o sacrifício era feito todo ano, porque eles sempre tinham a consciência de pecado. E Deus não se agradou desses sacrifícios. E Jesus, lá na eternidade, falou: eis-me aqui, Senhor, no rolo do livro está escrito sobre mim. Prepara-me um corpo. Me dá a veste de cordeiro, que eu serei o sacrifício. Que vai remover de uma vez por todas a consciência de pecado, para que eles possam se achegar a ti.
Amém.
Com consciência pura. Sabendo quem eles são por causa do Cordeiro.
Aleluia.
Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, a fim de nos fazer o quê? Justiça de Deus. Por que nós somos feitos justiça? Porque Jesus foi feito pecado.
Aleluia.
Você é justo, não por causa das suas práticas e das obras boas, mas por causa do pecado que Jesus foi feito. Queridos, isso é uma consciência maravilhosa. Essa consciência traz leveza para nós. Nos desconecta da terra.
É
verdade? Nem parece que a gente está pisando no chão. De tão leve que a gente fica quando nós nos reportamos essa realidade, essa verdade de Hebreus capítulo 10. Eu falo que é o detox. Romanos 4, Hebreus 10, traz detox para nós. Detox de religiosidade e de justiça própria. Porque nós estamos falando de uma justiça perfeita. E a gente, e sei que a gente fica assim remoendo, mas eu sou tão falho, eu erro tanto, eu ainda estou falhando nisso. Não, Cris, porque a consciência perfeita não vem das suas falhas, mas vem da perfeição do Cordeiro. Agora, uma consciência perfeita me purifica para que eu não falhe. Não é a consciência perfeita, vem por causa da minha perfeição. Porque eu não falho. A consciência perfeita vem por causa do sangue. Vocês estão me entendendo? Então eu tenho uma consciência perfeita. E quanto mais perfeita a minha consciência por causa do sangue, essa consciência do sangue, menos eu vou pecar e falhar. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Por que eu tenho intrepidez na vida? É porque eu sou o cara. Eu tenho intrepidez por causa da consciência do sangue. Intrepidez é a ausência de medo. Intrepidez é saber que você vai entrar num lugar e junto com você entrará um exército. É saber que por mais que você esteja rodeado, cercado por inimigos, existem os carros, cavalo de fogo, que cercam a sua vida por causa da consciência do sangue, queridos. E Deus tem isso para nós. Essa cidade, ela nunca será mais a mesma por causa da nossa presença aqui. Os lugares que nós entramos nunca serão mais os mesmos por causa da nossa presença. Quando Jesus veio à terra, a Bíblia diz que havia trevas, mas viu-se uma grande luz. E essa luz está em nós. Essa luz está em cada um de nós, que isso por causa do sangue. Aí ele continua falando assim: olha, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar. Eu penso aqui que o entrar é um entrar de consciência, porque nós já estamos lá no Espírito, amém? Entrar no Santo dos Santos, que era o lugar onde que era uma vez por ano em que o sumo sacerdote entrava com sangue de um cordeiro, de uma novilha, espargia sobre o sangue, sobre o propiciatório, onde era derramado sobre a Arca da Aliança e ele entrava naquele lugar onde era tida como a presença de Deus. Um lugar que não era para qualquer um entrar. Mas a Bíblia diz que o sangue comprou reis e sacerdotes. Você foi feito sacerdote para entrar. Para ter comunhão, ter relacionamento com esse Deus. Aí ele diz aqui, olha, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Você vê que é um lugar que traz vida, não caminho de morte. Porque, como diz Isaías 43, eis que faço uma coisa nova, porventura não percebeis, abrirei um caminho no deserto. Esse caminho está aberto, é um novo e vivo caminho. E rios no ermo, porque é o Espírito Santo que traz rios em nossas vidas, que flui, de onde flui rios de água viva em nossas vidas. A Bíblia aí continua falando aqui, novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração, um verdadeiro coração, quer dizer, um coração carregado com essa verdade, onde você não tem máscaras, onde você não tem culpa, onde você não carrega religiosidade, onde você não carrega fantasias, porque sincero é sem cera, sem você chega lá sem a consciência de folha de figueira, mas a consciência da justiça,
aleluia,
da veste de justiça,
é,
com a qual você se vestiu. Ele continua falando aqui, em plena certeza de fé. Por isso que a Bíblia, nós estamos lendo Hebreus 10, e em Hebreus 11 fala sobre fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se vê. Qual é o firme fundamento? Tem Hebreus 10. É essa consciência. Que eu tenho expectativa, firme fundamento daquilo que espero. Eu tenho uma expectativa do novo e vivo caminho. Tem algo novo e vivo para nós.
Amém.
Tem uma realidade nova e maravilhosa para cada um de nós. Dos nossos desertos, que vieram conosco do velho homem, tem um novo e vivo caminho, porque nós somos uma nova criatura. Onde as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E a verdade disso tudo já existe, queridos. Nós precisamos entrar nesse caminho, andar nesse caminho, viver nesse caminho pela fé. Pena, certeza de fé. Tendo o coração purificado de má consciência. A má consciência é explicada no início desse capítulo, quando ele está falando que o sacrifício de animais, segundo a velha aliança, não podia remover a consciência de pecado. Porque quando você está com consciência de pecado, de culpa, você não se apresenta a Deus, você se afasta dele. Você só se apresenta a Deus quando tem religiosidade. Quando você tem, acha que com as suas práticas você pode se apresentar a Deus. Mas quando você tem a consciência lavada com o sangue, você se apresenta com justiça dele. Aleluia! Com essa consciência. E lavado o corpo com água pura. Queridos, nós somos lavados quando nós ouvimos uma palavra como essa. Jesus falou assim, vocês estão lavados pela palavra que eu tenho falado. Ele fala que a mulher é santificada pelo marido, pela palavra. Assim Jesus faz conosco. Ele libera a sua palavra. Essa palavra está nos dando um banho da purificação dele. Um banho das realidades dele. Agora vocês veem que vem esse contexto maravilhoso que nós estamos falando do sacrifício de Jesus, tudo que ele faz, dessa consciência perfeita que traz para nós. Aí vem o versículo 29 e diz o quê? De quanto mais severo castigo julgais vós Será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça. Traduzindo na versão NBV, que diz o quê? Olha, imaginem como será muito mais terrível o castigo daqueles que desprezaram o quê? O Filho de Deus. Nós estamos o quê? Nós estamos levantando ele, nós estamos exaltando a sua obra perfeita aqui. E essas pessoas que desprezaram e trataram o sangue purificador da aliança como se fosse comum e profano. Porque é o sangue que santifica. Se você se considera comum, é porque você desprezou o sangue. Se você acha que o que acontece com o mundo acontece com você, é porque você desprezou o sangue. Isso é pecado. Isso eu digo, é pecado. E gravíssimo. Amém, irmãos? Ele está dizendo assim, olha, imagine como será muito mais terrível o castigo daqueles que desprezaram o Filho de Deus e trataram o sangue purificador da aliança como se fosse comum e profano. E insultaram o Espírito que traz a graça de Deus ao seu povo. Pessoas que desprezam a graça de Deus. Despreza a realidade do Cordeiro. Não exalta a sua obra perfeita de Jesus. A obra perfeita com a qual nós fomos santificados. Você pode dizer, eu fui santificado por causa dessa obra.
Eu fui santificado por causa dessa obra.
Amém? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando sobre ser réu do corpo e do sangue de Jesus. Dei essa volta toda para poder dizer isso para vocês. Ser culpado pelo corpo e do sangue é você desprezar as realidades que envolvem todo esse sacrifício. Apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja de Coríntios porque eles comiam igual que o mundo come. Sem discernir as realidades e as verdades. Sem considerar a igreja, sem considerar o corpo, sem considerar tudo que foi feito. E eles comiam um na frente do outro, estava uma bagunça. E eles não discerniam. Amém? Aí, continuando e voltando lá em 1 Coríntios capítulo 11, aí ele diz assim, olha, examine-se, versículo 27, 28 deve ser, examine-se, pois o homem a si mesmo e assim coma. Assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esse é mais um contexto que a gente vai entender como bebe juízo para si. Vocês lembram dos filhos de Eli, do sacerdote Eli? Hofni e Finéas? Eles pegavam da oferta, pegavam dos sacrifícios, não havia o ritual correto, os animais, a gordura não era queimada. Queridos, e aquilo que não passava pelo fogo tem um significado. A verdade, o Cordeiro Jesus é como se tivesse passado pelo fogo, porque o fogo significa o juízo. Jesus foi literalmente julgado na cruz. Ele recebeu a sentença de morte. O Pai o condenou. Você pode falar, o Pai condenou Jesus? É difícil falar isso, eu sei, porque ele não tinha pecado. Mas ele condenou Jesus, porque era a nossa oferta. Era o nosso Cordeiro. Ele condenou para que a morte passasse por cima de você e não estivesse sobre você. A morte foi por ele, para ele. E aqueles dois jovens, eles foram condenados. Deus os considerou como maus, porque eles desprezaram o sacrifício. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí ele continua falando assim, olha, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, discernir o corpo, discernir é fazer separação, é entender o valor. Sabe, o discernir é muito mais do que você pensar sobre ele, é você discernir e entender o valor das coisas. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Eu quero ao contrário, isso acontecendo conosco. Nós precisamos ouvir essa palavra, a palavra da semana passada, e considerar mais. Ao passar pelos grupos, eu percebi que a gente ficou muito pouco nessas verdades aqui. Porque nós precisamos de entrar mais nisso. Para que a gente venha realizar mais ceias nas nossas casas. Note que a gente estiver passando por sintomas de enfermidade, a gente venha pegar a ceia. Vamos celebrar a ceia. como remédio. Como remédio. Tem uma graça especial na ceia que nós fazemos. Eu tinha esquecido de pedir o nosso material de ceia. A Cláudia tinha me lembrado domingo passado. Aí quando foi sexta-feira, eu fui fazer o pedido da ceia. A gente encomenda pelo Mercado Livre e chega lá em casa. E quando foi hoje, chegou.
Aleluia.
É importante. Sabe, Deus está dizendo assim, eu faço, agilizo a chegada para vocês. É muito importante para vocês. Amém, queridos? Eu recebi, e olha que nós não estávamos em casa para receber ainda o material. Deus fez com que alguém lá do prédio recebesse para nós. Ele falou assim, eu vi que o cara estava voltando para a Serra, ele ia voltar para a Serra. Eu falei assim, não, me dá aqui que eu recebo. Depois ele anunciou no grupo lá do condomínio, e nós ficamos sabendo hoje, chegou um encomenda para vocês. Eu falei, meu Deus, é a ceia. Sabe, queridos, por quê? É algo importante para nós. É algo que nós precisamos considerar. Não são coisas, não é apenas um pedaço de biscoito, de pão, não sei, de um caso. Assim. Nós precisamos considerar aquilo que foi feito. E ao comer, entender que quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida em si mesmo. Nós não vamos viver pelas nossas circunstâncias, mas pela realidade da vida de Jesus. Se Jesus é saudável, você é saudável. Você está comendo dele, bebendo dele. Amém, queridos? E nós precisamos ser insistentes nisso. Permanecer nisso. E ele continua falando, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Aqui está dizendo que morrem. E morrem antes do tempo. Paulo, ele fala algo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E, queridos, ele fala assim, mas eu decidi permanecer vivo, bem que eu queria estar com o Senhor. Mas eu decidi permanecer mais um tempo com vocês aqui para poder dar... Eu falei, mas quem decide a vida da vida da morte desse homem? Hã? Ele está dizendo que a morte não vai pegar ele agora? Mas não foi o Senhor que colheu? Quem disse? A Bíblia diz que a morte é o inimigo de Deus. Precisamos considerar isso. Deus tem vida longa para nós.
Amém.
A minha vida está apenas começando. E a sua? Porque a vida está na palavra. E quando eu vou entendendo a palavra, pare de falar que você está chegando já nos seus tempos, nos entra. Não entra nessa não, queridos. Estou chegando nos 50, no 40. Eu nem sei que idade eu tenho. Eu fico perdido, tenho que fazer conta. Eu não considero a minha idade. Amém? Porque a Bíblia diz que o Senhor renova a nossa juventude como a da arte. Se renova a juventude, eu perco a minha idade. Para, queridos, porque isso é o que o mundo fala. Porque o mundo não considera a realidade da verdade, da palavra. Deus pode renovar a nossa vida, a nossa juventude. Ele renova. E não renovou de Abraão. Abraão tinha uma aliança com Deus, Deus tinha uma aliança com Abraão. Nós estamos debaixo da mesma aliança, queridos. E por que não? Só tem uma coisa que pode impedir isso. É a sua incredulidade. Mas se você crer, você fala. Existe uma realidade sobre nós. De juventude e beleza. Acrescento beleza. Aleluia, Jesus. Amém. É Ivo Pitangui? É o mais conhecido aí? Ela fala assim, o que vocês passaram no rosto? O que vocês fizeram na pele? Quando você recebe aí, diga amém.
Amém!
Aleluia!
Amém.
Não tem problema passar, fazer os trequinhos, as gominhas, os cremezinhos, os negócios não passa, mas confie não no creme, confie no Senhor, na sua juventude que vem por meio dEle. As mulheres ficam assim, todas alegrinhas quando ouvem uma palavra como essa. Amém, Jesus. Aleluia. Cris, eu como bem. Eu como bem. Bem, bem. E o meu peso estacionou, não vai mais para frente, não. E às vezes eu fico assustado. Falei, caramba, achei que eu tinha mais pesado. Ah, tudo bem, né, gente? Eu também, eu nado, né? Eu faço minhas práticas de exercício. Às vezes eu evito refrigerante, o doce. Ah, Jesus. Mas eu visito 4 grupos por semana. O único lado da sexta. Ai, meu Jesus. Mas é bom, né, gente? Aí. E. Meu Deus, onde eu estava agora? Mas então, o apóstolo Paulo ele fala assim. Continua, André, por favor. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, julgar a nós mesmos é no sentido de você discernir a você quem você é. Saber fazer separação. A palavra julgar não é julgar no sentido de condenar, mas o julgar no sentido de discernir, saber separar as coisas. Sabe separar quem você é. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Porque o mundo está debaixo de uma condenação. Sabe, queridos, que ele está dizendo essa condenação referindo-se à enfermidade, à fraqueza e à morte. E por que dessa enfermidade, da fraqueza e da morte? Porque ela tem algum significado. Ela tem alguma ligação com aquele que despreza as realidades desse sacrifício. Porque quando eu desprezo a realidade desse sacrifício, eu carrego culpa. Quando eu carrego culpa, eu penso que ai, sou culpado, eu fico naquela e acho que aquilo que é santidade. Não, queridos. Aquilo está te levando para um lugar de justiça própria e de carnalidade. Quando você carrega culpa em si mesmo, você está carregando culpa, você está sujeito a propenso a enfermidades. A maioria das enfermidades são psicossomáticas. Ela vem da alma. Pessoas que estão com problema de perdão, estão com problema de emocionais. E você vai ver lá a raiz, lá. Tem 5 letras. Culpa. Mas tem 5 letras que podem mudar isso. Graça. Tem 5 letras que podem mudar isso. A graça, a revelação, o entendimento do participar da ceia. Eu estou participando por causa daquilo que foi feito com Jesus. Ele diz que quando vocês participam, vocês anunciam a minha morte. Vocês entendem essa realidade. Vocês são purificados de má consciência. Entender isso é tão importante, queridos. Nós precisamos acordar todos os dias com essa consciência purificada com o sangue. A Bíblia diz que esse sangue nos purifica para servirmos ao Deus vivo. Aí você vai ter propensão a servir, disponibilidade de servir, adorar, ofertar, porque você está assim, isento de culpa e consciente de algo muito mais valioso do que ouro e prata, de qualquer situação, de tudo, queridos. Você está, você quer servir. Amém, queridos? E é por isso que vem uma consciência, vem uma situação perfeita. Mas olha o que diz Romanos, no capítulo 5, versículo 16 a 19. Eu estou prestes a terminar. Falta só mais uns 45 versículos aqui. E cada versículo tem uma revelação. Ele diz assim, olha, o que ele diz? Romanos 5, 16, a parte 16. O dom, entretanto, o dom não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte reinou por causa da condenação. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. A justiça é um dom, é um presente divino para você. Por que, que é um presente? Porque Deus deu o cordeiro. O meu corpo é entregue por vós. O cordeiro é o presente. O cordeiro que recebeu o nosso pecado e a condenação. E nós recebemos a justiça, a justificação. Deus olha para você através do cordeiro e te vê justo. Aí, por causa disso, o que, que vai acontecer conosco? Nós vamos reinar em vida. Por meio de quem? De um só, a saber, Jesus Cristo. E ele continua falando aqui. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. E o que, que essa justificação faz? Dá vida. Somos justificados. E o próximo versículo fala, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por um só por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Deus te vê justo ou pecador?
Justo.
Por causa de quê? Por causa da obediência de um só. Aleluia, Jesus. E o que, que Deus faz com o justo? Em Malaquias, no capítulo 3, Malaquias 3, 16 a 18, diz assim, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Assim Deus conosco. Ele atenta e ouve. Eu considero o que você fala.
Aleluia.
Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Qual o memorial que tem diante de nós, queridos? É a cruz. A morte de Jesus, o Cordeiro Perfeito, é o nosso memorial. Jesus falou o quê? Fazer isso em
memória
de mim. Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, eles serão para mim o quê? Particular tesouro. Particular tesouro. Tesouro porque tem importância. Para de se ver sem importância. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Ele está trazendo uma realidade. Aí ele continua falando, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Queridos, nós estamos falando, o que fez diferença entre nós é o sangue. Deus vê o sangue e a morte passa por cima. Agora, nós precisamos entender que existe um memorial diante de Deus e diante de nós. Quando nós participamos da ceia, queridos, é um memorial em que a morte não tem poder sobre nossas vidas. Porque a morte atingiu a vida do seu filho. Amém? E para terminar aqui, em Êxodo 19, capítulo, versículo 5, eles estavam fazendo a aliança da lei, celebrando a aliança da lei. E diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Agora, no contexto da lei, era a obediência aos mandamentos. Amém? Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. E para nós existe uma realidade que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só dá uma paradinha aqui, queridos, porque teve uma época aí que surgiu que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não diz respeito a um país. A nação que tem Deus como Senhor é a igreja, é a nação santa. Onde está a igreja, existe uma nação que é a celestial. A nossa pátria é celestial. O que rege a igreja não é a economia do Brasil. Os juros subiram, e aí? O céu rege a nossa vida. Entende? Por que que nós precisamos trazer isso, essa realidade para nós, de quem nós somos? Em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Porque você é propriedade exclusiva. Nós somos nação santa. Nação santa quer dizer separada. Paulo, ele diz que nós somos embaixadores. Embaixador, ele é sustentado, ele é regido, ele é guardado. Onde tem uma embaixada, existe um pedaço do país qual os embaixadores representam. Amém, irmãos? Vocês já foram em alguma embaixada aqui no Brasil? Já foram no lugar onde tem um consulado? Lá no Rio de Janeiro tem. Quem vai lá tirar o passaporte, se o passaporte não visto, você vai entrar lá, parece que você está pisando em outro país. Eles não falam brasileiro lá dentro. Português. Vocês entenderam? Entendeu? Porque eles estão com um outro país lá. Eles estão influenciando com a influência do país com o qual eles representam. Eles se relacionam com brasileiros? Sim. Mas eles sabem de onde eles são. Eu não sou brasileiro. E isso é o maior orgulho de dizer, eu sou americano. Eu sou do United States. E, sinceramente, nós deveríamos ser mais felizes porque nós somos celestiais.
Amém.
A nossa nação é celestial. E ele continua falando assim, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Peregrinos, porque nós não somos dessa terra. Nós estamos agora peregrinando aqui. Amém? Aí ele fala assim, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes, a deixar as paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Amém, queridos? Paixões carnais fazem guerra contra a nossa alma, aquilo que é carnal. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, do mundo, dos egípcios, para que naquilo que falam mal contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ele está dizendo, Deus não despreza as nossas boas obras, mas as boas obras vêm por causa de uma consciência perfeita. Eu faço porque eu entendo quem eu sou, eu entendo o valor desse sangue. Eu fui santificado. Você pode dizer, eu fui santificado? Paulo, quando ele estava corrigindo pessoas que estavam na prática do pecado na igreja, ele disse assim, mas vós fostes lavados, vós fostes santificados, vós fostes justificados, no nome do Senhor Jesus e no Espírito nosso Deus. É assim que você deve se autodeclarar quando você estiver passando por tentações, carnalidades, situações de pecado e dizer assim, eu fui lavado. Eu fui santificado, eu fui justificado. E você vai recebendo graça para sair daquela condição. Socorro para ser socorrido. Amém, queridos? Queridos, nós não devemos fazer como o mundo faz. O mundo reage de uma forma, mas nós não somos o mundo. Vamos colocar de pé?